Demais ter você aqui, Conexão Canção Nova. Agora são 2:09 e eu estou com um convidado que está fazendo, né? Eu irá fazer agora para você, ao vivo, gente, o lançamento do seu livro, professor Rudy Albino de Assunção. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, me escuta bem?
Com certeza.
É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde para falar do livro do Peter Zewald. Eu sou especialista aqui no Ben 16 que vou aprofundar com vocês. Sim. A riqueza desta obra.
Que bom, professor. E Peter Zewald, né? Autor da biografia do Bento XVI, A Vida, lançada pela Paulus, a editora. Professor, e qual é a sua importância na vida do Papa Emérito Bento XVI?
Então, se falarmos do autor,
isso.
Esse autor é um jornalista bávaro, uhum. Né? É um jornalista bávaro, ou seja, ele é ali do sul da Alemanha, ele é um conterrâneo de Bento XVI,
uhum.
E desde a década de 90 ele vem entrevistando Bento XVI em diversas obras.
Sim.
A primeira foi O Sal da Terra, depois foi Deus e o Mundo, depois Luz do Mundo, sim. Últimas Conversações. Então ele fez 4 livros de entrevistas com o Ratzinger, como cardeal, como papa e como papa emérito. Já tinha uma biografia escrita sobre ele, uma pequena biografia, e agora nós temos essa versão ampla. E esse texto, depois no final eu vou falar disso, ele é a obra mais, vamos dizer assim, mais completa em termos de detalhamento biográfico mesmo, que nós temos a disposição sobre Bento XVI. Disso eu não duvido. Aí está a sua importância, né? É um cronista.
Sim.
E só um acréscimo. Ele, quando começou a entrevistar Bento XVI, era um agnóstico.
Olha só.
E a partir desses contatos com Bento XVI, também por outros fatores, é claro, ele regressou à fé. Isso é um dado muito interessante.
Que bonito, professor. E qual a sua experiência também em meio aos estudos, né? Estava acompanhando aqui um pouquinho do seu currículo, professor. Com a vida também de Bento XVI, qual a experiência que o senhor, de uma forma particular?
Eu estudo Bento XVI de forma, assim, livre, desde 2004, um ano antes da sua eleição. Eu comecei a estudá-lo quando ele era cardeal.
Uhum.
Eu tenho experiência com a obra dele desde, na verdade, quando eu estava no ensino médio. Isso era ano de 99, por ali. Eu tive contato com uma revista chamada 30 giorni nella chiesa nel mondo, que é uma 30 dias, foi publicada no Brasil, que tinha muitos textos do cardeal Ratzinger.
Uhum.
A época, falar de Bento XVI era quase falar de... Ainda hoje, infelizmente, em muitos setores, mas quase como um inquisidor, alguém assim que era considerado conservador, porque dominava certa tendência teológica no Brasil. Mas sempre me chamou a atenção de que, lendo os textos dele, aquilo que eu ouvia falar sobre ele era muito diferente daquilo que ele escreveu. Não, mas é uma coisa quase esquizofrênica, né? O que é dito sobre ele e o que ele diz. Não há uma correspondência. E quando eu comecei a ler, a aprofundar, percebi, o que ele está falando é verdade. O que eu estou vendo e ouvindo é distorcido, e o que eu estou vendo aqui que ele está falando é verdade.
Uhum.
Sempre criticou muito certas tendências na igreja. Ele foi um crítico da igreja.
Sim.
Mas como aquele que ama e que diz, esta não é a direção que ela tem que adotar. E ali eu fui convencido pela verdade da argumentação dele, e a partir daí comecei a estudar de forma sistemática. A partir de 2012, eu ingressei no doutorado, e a partir do doutorado passei a me dedicar. Eu, no início, eu fui pretensioso, eu sou especialista na obra dele. Eu gosto de dizer que eu sou alguém que frequenta a obra dele todos os dias, há muitos anos.
Que legal.
E, de alguma forma, criei familiaridade com o seu pensamento.
Sim.
Não só é um interesse intelectual, mas é um interesse existencial. Primeiro, ele me ajudou a entender meu lugar na igreja.
Sim.
Ele me ajudou a entender Jesus Cristo. A gente está tentando entender todos os dias, né? Mas entender Jesus, daqueles hábitos que às vezes a gente tem na igreja, porque muitas vezes nós somos católicos de costume, né? Nasceu numa família católica, então a sua adesão não é madura muitas vezes.
O
que hoje é cristianismo qualificado, gente que aderiu à fé, que abraçou a fé e assumiu todas as suas consequências. Bento XVI me ajudou nisso. Então, estudando academicamente a obra dele, eu percebi que eu não podia ficar no nível acadêmico, porque ele não fica no nível acadêmico. Você tem que progredir dessa ciência especulativa para uma ciência que te provoca a uma vida de santidade. Então, aí é a minha experiência. Eu estive com ele 2 vezes, 2014, 2018, junto com a minha família, inclusive.
Olha, que legal.
E ali eu pude experimentar, assim, essa presença, esse homem de Deus, que é tão atacado, tão achincalhado, mas que quando você convive com o pensamento de alguém, lê tantas biografias dessa pessoa, claro, com caráter científico, crítico, uhum. Porque só, só temos um Senhor e é Deus, é Jesus Cristo, né? O Espírito Santo.
Sim.
Mas você percebe ali um homem de Deus. O grande problema, já fazendo ponte para outros assuntos, é que nós estamos num mundo em que tantas pessoas nos decepcionam, pessoas que estavam em lugares bem posicionados, às vezes na igreja, nos levaram a escândalo, que a gente tende a ter um olhar quase, vamos dizer assim, distorcido, né? A gente só uhum. consegue ver a sujeira em tudo. E quando é como quem cresce no meio do lixo, né? Você se acostuma com aquilo, você só olha aquilo. Então, quando você olha uma biografia de alguém que é grande, dá testemunho, às vezes a gente fica assim, não, mas será que é tudo isso? Será que é exemplar?
Sim.
E daí tem que passar o dano para a gente ver que a igreja proclama que há sim pessoas que viveram de forma heroica.
É verdade.
Eu não estou aqui canonizando antecipadamente o Bento XVI. O que eu estou dizendo é que, na minha experiência de anos frequentando sim. um pensamento, eu me dei conta de que ele é um homem de Deus e pode conduzir muitas pessoas a Deus se você tem um coração sincero e deixa os preconceitos de lado.
É verdade. Ô professor, e você falando aí de Bento XVI, né, um dos aspectos aí que marcou a vida, o pontificado do Bento XVI, é a sua renúncia, né? Que foi em 11 de fevereiro de 2013, inclusive nós estamos prestes... eu não sei se eu posso dizer assim, celebrar essa data, né? Mas eu não sei também se o senhor poderia falar sobre este episódio que aconteceu.
Foi uma decisão única, uma decisão assim, singular nos últimos 500 anos.
Sim.
E eu gosto de acentuar o seguinte, evidentemente, durante o pontificado de Bento XVI, e nós ainda sentimos as consequências disso, a igreja passou por muitas crises.
Uhum.
A principal delas, evidentemente, foi a crise dos abusos sexuais,
sim.
mas não só outras, por exemplo, a readmissão dos bispos lefrevianos, uhum. A retirada da excomunhão, não foram readmitidos, mas a tentativa de readmissão dos bispos que foram ordenados por Monsenhor Lefebvre, uhum. Depois do Vaticano II, que rejeitava o Vaticano II. Então, ali causou também uma onda de protestos, porque um deles tinha, vamos dizer assim, relativizado o holocausto judeu.
Uhum.
Então, tudo isso, vamos dizer assim, foi misturado. O Papa era um Papa alemão, né? Então alguém pagou o preço também por sua origem. Né?
Sim.
Porque, afinal, ser um Papa alemão, alguém que participou da guerra compulsoriamente na juventude hitleriana, como todos os jovens da sua época, mesmo sem aderir a nenhuma das ideias nazistas, o pai de Ratzinger era um declarado antinazista, inclusive se aposentou da polícia precocemente para não servir ao regime nazista.
Olha só que interessante.
Então, isso é um dado muito importante, porque também o Bento XVI, o pai dele, quando o Bento XVI nasceu, já tinha por volta de 50 anos,
uhum.
então já era um senhor, né, mais maduro. Então ele, todas essas coisas, então, abusos, né, pedofilia, retirada da excomunhão, que é um fator eclesial, né? Mas tinha um bispo lá que nega o holocausto, então nós já entramos numa discussão sobre nazismo,
uhum.
e várias outras que vieram escândalos financeiros. Então o Papa teve que enfrentar todas essas questões. Então, quando ele renunciou, a primeira coisa que as pessoas pensam, há uma conspiração, derrubaram o Papa. Claro, ninguém pode negar isso, na história, relatos de pessoas que disseram que se reuniram e fizeram um certo lobby, sim. para que o Papa deixasse o seu ministério. E muita gente, na verdade, muito tempo antes, a gente pedia que ele renunciasse. Por quê? O Bento XVI sempre foi uma figura incômoda. Ele sempre representou, vamos dizer assim, um tipo de catolicismo que, para muitos, sobretudo no Brasil, é um catolicismo conservador. E hoje falar conservador em certos setores é quase um xingamento.
Sim.
O Bento XVI diz isso, né? Etiquetar uma pessoa de conservador é excomungá-la socialmente. Ele usou essa expressão quase literal aqui que eu cito.
Uhum.
Então, ele passou por todas essas críticas. Só que o que eu quero chamar a atenção é que quando ele renunciou era 2013, o auge da crise foi 2008, 2009, 2010, mas 2008, 2009, crise econômica também que ele teve que enfrentar,
sim.
então foi um pontificado que viu muitas crises. Quando ele renunciou, a igreja já tinha passado por todo esse processo, vamos dizer assim, de enfrentamento, o problema estava sob a mesa, não tinha como negá-lo, ou os problemas, as medidas principais já tinham sido adotadas, tanto que muitas coisas que hoje nós temos enquanto medida na igreja de rigor contra conduta inapropriada, pecaminosa, criminosa do clero,
uhum.
foi radicalizada no pontificado dele. Quando ele renunciou, a igreja vivia um certo tempo de bonança, não posso dizer, porque a igreja é sempre uma barca agitada por ventos muito fortes. mas não era o momento mais crítico do seu pontificado, que um pontificado que já tinha, vamos dizer assim, passado por tempestades muito piores. Uhum. Ele percebeu que depois de tudo isso, as suas forças já declinavam e o motivo apresentado é um motivo justo e verdadeiro. Ele não tinha forças. E hoje você percebe nitidamente que a saúde dele declinou, a voz é fraca, o olho, tem dificuldade de locomoção. Então, quem tem o mínimo de bom senso e olha atentamente a figura dele hoje, entende que a renúncia foi justificada por motivos, evidentemente, de falta de forças físicas, de energias para enfrentar os desafios que a nossa igreja tem hoje.
Nossa, que riqueza, viu, professor? Agora, qual a importância da obra de Bento XVI, A Vida, para compreendermos o legado de Bento XVI?
Eu vou começar com um dado que tem tudo a ver com o que nós temos discutido nos últimos dias, na verdade, desde janeiro aqui, porque eu não falei isso abertamente em outros podcasts, porque eu estava esperando também sair a declaração de Bento XVI sobre o relatório de Munique. Todos aqui acompanhamos, desde janeiro, aquele relatório da Arquidiocese de Munique, da qual Bento XVI foi arcebispo entre 77 e 82, que mostrava 497 assustadores, horríveis casos de abuso sexual na arquidiocese. O que nós aqui, vamos dizer assim, rejeitamos visceralmente, e eu como pai de família sinto, vamos dizer assim, Deus que me perdoe, mas um sentimento muito negativo em relação a esses abusadores, né? Um pai de família tem que lutar para desejar a salvação dessas pessoas, porque ele quer lhes mandar para outros lugares, né? Vamos ser honestos. Então, quando você olha aquele relatório, você percebe assim, em que situação a igreja chegou? Mas o foco do relatório foi a atuação de Bento XVI como bispo, porque a acusação foi, Bento XVI acobertou pedófilos. Que é uma acusação que tem, vamos dizer assim, a intenção de conspurcar a memória da trajetória de Bento XVI na lama. Porque como Bento XVI ainda é um símbolo de certo modelo de eclesiologia, então, quanto mais você deslegitimar Bento XVI, mais você vai conseguir, na igreja, se você tem interesse em mudar a igreja, avançar pautas em moral sexual, em estilo de vida do clero, em gestão eclesial, que estão longe daquilo que sempre foi a tradição da igreja ou a doutrina da igreja. Mas voltando, por que eu estou citando esse relatório? Porque disseram que Bento XVI mentiu no relatório.
Olha só.
Mentiu no seu depoimento. Tanto que a declaração que ele fez ontem, ele disse, olha, eu lamento muito que tenha me chamado de mentiroso, mas eu nunca menti. E sabe onde é que está a prova de que ele nunca mentiu? Na biografia do Zewald. Porque quando toda a documentação da investigação tinha 8 mil páginas. 8 mil páginas. E o advogado, eles contaram isso essa semana, que quem foi fazer a defesa de Bento XVI não pôde baixar os arquivos, não pôde bater foto dos arquivos, e um profissional só ficou responsável de fazer o registro dessas 8 mil páginas, então ele não podia nem copiar, nem bater uma foto, porque era só olhar. Então, a partir do erro, veio a redação de... Não, Bento XVI não teve nessa bendita reunião lá em 1982, que aceitou um padre para terapia. Como o relatório foi mandado pelo advogado e disse que ele não estava, disse, Bento XVI está mentindo. Se você pegar a biografia do Zewald, que foi revisada pelo Bento XVI, porque você pode ver notas de rodapé que está lá, entrevistas com o autor, ele entrevistou várias vezes Bento XVI, Bento XVI revisou essa biografia, está lá dizendo que Bento XVI esteve na reunião.
Olha.
Estão entendendo? Então, tem uma biografia que a Paulus está vendendo que tem a prova de que Bento XVI não mentiu, nunca escondeu nada, e que foi um erro redacional. Tudo, eu acho que esse exemplo já basta para ajudar a entender que a biografia contém um nível de detalhamento que hoje foi usado pelo próprio Bento XVI na sua defesa pública, dizendo, olha, nesta biografia vocês vão encontrar a prova de que eu não estou mentindo. Eu acho que é o melhor elogio à obra.
Ah, com certeza. E onde as pessoas podem encontrar essa obra, professor?
Ah, qualquer livraria Paulus, acho que na Amazon. Eu não trabalho para Paulus, mas depois eu vou pedir para assinar minha carteira, porque eu estou fazendo propaganda aqui.
Tá certo.
Não, mas você pode encontrar no site da Paulus, em todas as plataformas e sites em que a Paulus revende. Nas livrarias físicas, é claro, né?
Sim. Olha, vale a pena você conferir, né? Tá, eu estou aqui com a biografia aberta do livro, não estou com o livro ainda, professor, mas... A vida de Bento XVI, aclamada na biografia do Papa Emérito, escrita, né, respeitado, pelo respeitado jornalista alemão e biógrafo do Papa Emérito. É uma graça, né, poder ter isso em mãos, né, professor? Quanta riqueza da história do Papa Bento XVI, e que você pode ter em mãos, você que está ouvindo aí agora. Então você pode adquirir pelas livrarias católicas, pela Paulus, Amazon e tantos outros lugares. Professor, vai ter que ter um bis aqui, né, com certeza, da sua participação aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns aí por lutar pela verdade, né? E, sobretudo, a dizer da vida do nosso Papa Emérito Bento XVI.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e Bento XVI se pôs sempre como um colaborador da verdade. Então, sim, nós, eu sempre me interpretei como um colaborador da verdade. O gandula aqui, no final de contas, né? Mas o servente de pedreiro, não é nem o pedreiro. Então, vamos sempre nos colocar nessa posição de buscar a verdade. De forma, claro, desapaixonada.
Sim.
Claro, eu tenho uma identificação profunda com Bento XVI, mas sou o primeiro a querer a verdade, né? Porque se eu me dedico a minha vida, sim, a alguém, a propagar o pensamento de alguém, eu quero que essa pessoa seja a mais santa possível. Com e certeza. Esse tempo me mostrou que as pessoas que dão testemunho da verdade vão pagar um preço muito alto.
Sim.
Muito alto. Né? E Bento XVI tem pago esse preço. E isso só nos edifica e nos dá coragem a anunciar o evangelho nesse mundo tão hostil.
Sim.
Com toda a alegria que o evangelho pode nos dar.
Que bênção. Deus abençoe o senhor, professor. A Canção Nova está de portas abertas, viu? Um forte abraço e, mais uma vez, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos que nos escutaram.
Então você pode adquirir esse livro falando da vida, biografia do Papa Bento XVI, A Vida, para compreender um pouquinho o legado de Bento XVI. Que grande graça, né, minha gente? Que grande graça a vida desse homem. Ontem mesmo, né, diante do que o professor colocou, diante das acusações feitas a ele no relatório de Munique, ontem ele, pela primeira vez depois de muito tempo, né? A mídia mostrou umas fotinhas de Papa Emérito Bento XVI, bem, digamos assim, uma expressão para você entender, bem acapadinho, mas estava lá, ó, de cabeça erguida, sentadinho na sua cadeira com todas as fragilidades, lutando, né, e mostrando seu amor a Deus e a fidelidade à Igreja. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta.